filhos, exatamente uma semana, né, no sábado passado. E, como eu disse naquela ocasião, parte do que eu disse ali eu quero repetir essa noite. Eu não tenho muita pretensão de ensinar as pessoas aqui, né, porque eu tenho pouca idade, graças a Deus, hein? Graças a Deus eu tenho pouca idade. Ainda, por enquanto, né, eu tenho 38 anos, aliás, vou fazer sábado que vem, aceito presente, tá? Sábado que vem eu faço os 38 anos, né? Mas ainda é pouca idade. Mas eu tenho um pouquinho só de experiência em casamento, porque eu tenho 16 anos de casado, apesar de só ter 38 anos de idade. Mas eu tenho pessoas aqui que têm 50 anos de casamento. Quem tem 50 anos de casamento aqui? Olha lá, não disse que tinha? É minha tia, então eu tenho que saber, né? Mas tem gente que tem mais de 40 anos de casamento aqui? Hein? Além deles? Mais de 30? Ali, mais de 30 anos de casado. Então, pelo menos o dobro, quase o dobro, né, do que eu tenho. Então, eu não quero trazer lições minhas particulares para compartilhar com vocês. O meu objetivo aqui é trazer alguma coisa da palavra de Deus, o que ela tem para nos ensinar a respeito de casamento. Não os meus conceitos pessoais, não aquilo que eu acho ou que eu penso, talvez até compartilhe algumas experiências, né? Mas principalmente eu quero me voltar para o que diz a palavra de Deus, para o que ela tem a dizer sobre o casamento. Não importa muito a minha opinião, a nossa opinião. Eu creio que se nós cremos em Deus, nós queremos ouvir a sua palavra e queremos saber o que Deus tem a falar a respeito de casamento. Porque é por ele que nós devemos nos guiar. Por aquilo que Deus pensa do casamento, né, por aquilo que Deus tem a dizer do casamento, é que eu quero guiar a minha vida. Então não adianta a gente ficar se guiando por conceitos humanos, pelo que dizem os psiquiatras, os psicólogos. É muito bonito tudo isso, mas eu creio que é muito melhor a gente se guiar pelo que Deus tem a nos dizer. E eu creio, e em primeiro lugar eu queria dizer isso, que Deus foi quem inventou o casamento. Alguém crê nisso aqui? Hein? Você crê que Deus inventou o casamento? Não foi invenção do homem, não. Eu creio com certeza que Deus foi quem inventou essa bela ideia que é o casamento. A Bíblia vai dizer para nós, em alguns textos, né, que nós vamos ler aqui, que Deus realmente instituiu o casamento. Isso foi plano de Deus, foi ideia de Deus para nós, não é? Então, esse é o princípio. A partir daqui que nós vamos trabalhar essa noite, crendo primeiro no que diz a Bíblia. Então, talvez você até não concorde com algumas coisas que eu vou falar aqui, mas eu digo, eu não quero falar por mim, eu quero falar pelo que diz a palavra de Deus. Nós vamos basear o que vamos dizer aqui nela, né, e também precisamos entender este princípio, de que Deus criou o casamento. Então, é um princípio de Deus, tudo que nós queremos compartilhar esta noite aqui, ok? Bom, nós vamos ler um primeiro texto aqui. Se você trouxe aí sua Bíblia, você pode ler comigo, senão você escute e preste atenção naquilo que nós vamos ler. Em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, para você ver como lá no início, né, o Gênesis, lá nas origens de tudo, Deus planejou o casamento e tinha um plano para nós. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim o texto: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vimos aqui que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e Deus criou. Nós somos criação de Deus. Primeiro princípio que nós queremos entender. Agora no capítulo 2, um pouquinho adiante, no versículo 18. Capítulo 2, versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui está o princípio. Quer dizer, Deus olhou para o homem e disse: Não é bom que ele fique só. Então Deus planejou para o homem a sua criação, o casamento. Planejou que nós não vivêssemos sozinhos, que nós tivéssemos alguém, que nós tivéssemos companhia, que nós tivéssemos alguém com quem dividir a nossa vida. Esse é um princípio. Então, nós estamos vendo pela Bíblia que Deus tanto criou o homem, quanto também criou o casamento, a união desses dois que ele criou. Agora, mais importante para definir tudo isso, versículo no mesmo capítulo 2, 24 e 25. Olha só o que diz. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui nós temos um aprofundamento no conceito inicial. Deus não só criou o homem e a mulher, também criou o casamento, ou seja, previu a união dos dois. E aqui no versículo 24, como nós acabamos de ler, Deus colocou a forma como ele queria esta união. Deus nos disse aqui de que forma Deus vê o casamento. Versículo 24, olha só. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só, Deus planeja o casamento e na visão de Deus, o casamento não é, e agora uma frase estranha que eu vou dizer aqui, talvez você estranhe o que eu vou falar, porque muitos dizem o contrário, o casamento não é a união de duas pessoas. É estranho isso? É estranho, né? A frase fica meio estranha, porque a gente está cansado de ouvir dizer que o casamento é a união de duas pessoas. Eu vou dizer novamente, o casamento não é a união de duas pessoas. Olha o versículo 24 aqui. Deixa o homem, pai e mãe, se une, ok, união, à sua mulher. Agora depois o que acontece? Tornando-se os dois uma só carne. Então, casamento na visão de Deus não é só a união de homem com mulher. Casamento é a transformação de homem e mulher num novo ser, uma só carne. Uma nova, vamos dizer assim, entidade, um novo ente, um casal. Então, casamento não é a união apenas. Ele começa nesta união. Mas o que Deus entende por casamento é a transformação de dois em um. É isso que Deus entende por casamento. Casamento, na visão de Deus, não é apenas união, mas é a transformação de dois em um. E quando dois se transformam em um, segundo a visão de Deus, eu creio que este casal é mais forte. Este casal é mais firme, porque agora são dois que se uniram de tal forma que se transformaram em um. Essa é a visão que Deus tem para o casamento. E como eu disse aqui, não é recente. A gente está lendo o livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia. Isso aí é há milhares de anos atrás. Essa visão de Deus é para a criação, é lá atrás. Deus já planejou o casamento e desta forma. Não união apenas, mas transformação. Nós vamos ver no decorrer desta mensagem que esse princípio tem sido deixado de lado. Esse princípio de Deus tem sido deixado de lado. E toda vez que o homem, a humanidade, deixa de lado um princípio de Deus, as consequências são ruins. Toda vez que o homem faz isso, o homem se afasta daquilo que Deus planejou originalmente. E afastado do plano original de Deus, será que nós podemos ser felizes completamente? Será que o nosso casamento vai dar certo se nós não estivermos seguindo o plano de Deus original? Essa é a grande pergunta. Hoje em dia, falar de casamento numa época como a nossa parece até estranho, porque tem gente que nem mais considera essa palavra, casamento. Já percebeu isso? Tem gente que hoje em dia, quando se fala em casamento, não considera mais isso. Ela apenas pressupõe o seguinte: não, para que casar? A gente se junta, a gente vai morar juntos, não é? Como é que é? Casado, amigo é, não, amigo de fé, casado é, não tem esses ditados aí, não é, hoje em dia? Por quê? O casamento está sendo cada vez mais, quanto mais o tempo passa, o casamento tem sido desprezado, tem sido desconsiderado pelas pessoas. Mas Deus ainda olha o casamento segundo o seu plano original, segundo aquilo que ele planejou lá atrás. Mas o homem vai se afastando tanto do plano original de Deus, que vai produzindo o que a gente hoje vai encarando como comum, mas que na verdade não é comum, porque não está de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa expressa aqui no versículo 24. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá a uma mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Isso é o casamento na visão de Deus. Isso é mais forte até do que apenas um contrato. Isso é mais profundo do que ir morar junto. Isso é muito mais profundo. Esse é o conceito que Deus quer passar para nós essa noite. E eu creio que se nós ajeitarmos a nossa vida para andar debaixo dos conceitos de Deus, nós vamos ter muito a ganhar com isso. O meu, o seu, o nosso casamento vai cada vez melhorar mais se nós quisermos nos afinar aos propósitos de Deus. E o propósito de Deus, irmãos, como nós vimos aqui, é esse. Agora, vivendo como uma só carne, essa é a questão. Como nós vamos viver não mais como eu e ela, a minha mulher, não mais como as minhas coisas e as coisas dela. Como nós vamos viver como uma só carne? Se de fato nós vivermos assim, eu não tenho mais os meus interesses. Ela não tem mais os interesses dela. Agora, nós temos interesses em comum. Nós somos um. Nós somos uma entidade nova, criada por Deus, transformada por Deus. Éramos dois, agora somos um. Não tenho mais minhas opiniões, ela não tem mais suas opiniões. Nós temos a nossa opinião, a opinião do casal. É isso que Deus quer de nós. Parece difícil hoje em dia, né? Pela forma como as pessoas vão sendo criadas, pela forma como nós vamos absorvendo valores que não são de Deus. Esses valores que a gente absorve aí na literatura, nas novelas, nas coisas que a TV oferece, não são valores de Deus. São valores mundanos que foram sendo adicionados ao mundo pelo príncipe deste mundo, que a Bíblia bem identifica para nós, e a gente vai absorvendo e vai achando como normal e natural e comum coisas que não são normais, nem naturais, nem comuns. O que é normal e natural é nós voltarmos ao plano original de Deus. Que eu e minha esposa sejamos fortes o suficiente para termos uma posição forte e comum entre nós, para termos um pensamento comum entre nós e nos portarmos como uma só carne. Olha, quando Deus disse isso em relação aos dois lá originais, né, Adão e Eva, claro que muita gente hoje ri quando se fala de Adão e Eva, mas eu não rio não, porque eu creio que isso é sério, porque eu creio que é a palavra de Deus e eu creio nela. Tem gente que prefere acreditar em búzios, tarô, carta, não é, horóscopo, que é coisa mais ridícula do que abrir de manhã um jornal que foi escrito no dia de ontem, né, por uma pessoa que copiou aquilo de um monte de outros lugares e dizer, ah, o meu dia hoje vai ser assim assado porque eu sou desse signo. Eu prefiro crer na palavra de Deus, né? Eu prefiro crer no que diz a Bíblia, mesmo sendo Adão e Eva. Eu acho Adão e Eva muito mais bonito do que peixes, áries, escorpião e aquário, ok? Então eu creio na palavra de Deus. E na palavra de Deus, irmãos, lá naquele início, quando eles se tornaram uma só carne, olha o que diz o versículo 25 aqui. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja bem o que aconteceu. Por causa da união, segundo o propósito de Deus, que era a transformação dos dois em um, eles podiam estar nus e não se envergonhar. Qual o sentido? Será que é apenas o sentido físico que nós podemos enxergar nessa passagem? Estavam nus fisicamente, né, peladões no popular, e não tinham vergonha um do outro? Também se aplica esse princípio. Mas há um princípio espiritual aqui também. Estavam nus também no sentido espiritual. Não tinham vergonha um do outro, não tinham nada a esconder um do outro, né? Eram transparentes um ao outro. Um sabia muito bem o que o outro estava pensando, um sabia muito bem o que ia na cabeça do outro. E é isso que Deus quer para nós, nosso casamento hoje. Que a gente possa viver assim, completamente nu, um diante do outro, sem ter nada que venha nos envergonhar. Sem ter nenhum pensamento na minha mente que venha me envergonhar diante da minha esposa, sem que ela tenha nada escondido ou oculto para mim. Esse é o padrão de Deus, é isso que Deus quer de você que é casado. Deus deseja isso, que você e a sua mulher tenham tal intimidade que vocês possam estar nus, não somente fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, um diante do outro, sem se envergonhar, sem ter nada escondido. Irmãos, as brechas que nós vamos dar em nossas vidas, se começarmos a guardar segredos um do outro, aquilo que vai começar a ser semeado entre nós, porque vai quebrar o princípio de Deus. Qual o princípio? Uma só carne. Se eu e a minha esposa somos um, como é que eu vou ter segredo comigo mesmo? Você consegue ter um segredo com você mesmo? Né? Você fala uma coisa no ouvido direito, para o esquerdo não ouvir? É possível? Alguém aqui consegue ter um segredinho consigo mesmo? Não dá, né? É impossível você guardar um segredinho com você mesmo. Então a sua esposa, ela é você e você é ela. Se vocês estão casados segundo o princípio de Deus, segundo aquilo que Deus tem para nós, a sua esposa é você e você é ela. Não tem eu e ela, tem nós. Nós somos um. Nós não temos segredos entre nós. Nós podemos, como diz aqui o versículo 25, andar nus e não nos envergonhar um do outro. Ela pode saber tudo que vai na minha mente, eu posso saber tudo que vai na mente dela, ela pode conhecer os meus segredos, as minhas intimidades, eu posso conhecer a dela, sem que isso provoque uma barreira entre nós. Pelo contrário, isso vai nos tornar mais fortes a cada dia. Se bem que, se você abrir hoje as revistinhas, né, revistinhas de, que chamam hoje revistinhas de mulher, né, Amiga, Capricho, Carícia, Criativa, etc, etc, etc. Tem várias daquelas colunas que recomendam assim, não, guarde seus segredos, seu marido não precisa saber. Guarde suas intimidades, não conte tudo, não revele tudo. Por que isso? Porque as pessoas hoje vivem com medo uma das outras, são na maioria das vezes falsas, hipócritas, é por isso. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que eu conheça a minha esposa e que ela me conheça. Porque nós dividimos mais do que a cama, nós dividimos e compartilhamos a vida. Esse é o princípio que Deus tem para nós. Não é que você divida apenas a cama com a sua mulher, mas a vida. Esse é o casamento que não acaba, irmãos. Esse é o casamento para toda a vida. É o casamento que Deus planejou serem os dois, tornarem-se os dois uma só carne. Tudo que nós vamos ver depende deste princípio. Isso é muito importante. Agora, esse princípio de Deus tornar-nos uma só carne, ele se inicia com algo também muito importante na visão de Deus, que se chama, isso que está aqui no meu dedo, como é o nome disso aqui? Aliança. Aliança é isso que nós temos no dedo? Será que é só isso? Hã? O que isso simboliza? Esse princípio é fundamental para que a gente entenda e consiga se tornar uma só carne. Para que você se torne uma só carne, você tem que entender o que é aliança e como Deus dá valor à aliança. Muita gente hoje não dá valor à aliança. Muita gente hoje esquece a aliança em casa, né? Tem homem que gosta muito de fazer isso, né? Cadê a sua aliança? Ah, esqueci. Esqueci em casa. Ou então perde a aliança toda hora, né? Que eu não esteja falando com ninguém aqui, pelo amor de Deus, né? Mas isso acontece. Porque a gente não está valorizando aquilo que Deus nos deu. Nós fizemos uma aliança com o nosso cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido. Nós fizemos uma aliança, que não é apenas este ouro aqui. Este ouro apenas simboliza a aliança que nós fizemos. Mas a aliança, segundo a visão de Deus, é muito mais profunda do que apenas esse anel que nós carregamos. E Deus, irmãos, ele leva a sério a aliança. Nós firmamos este princípio de Deus, de uma só carne, através de uma aliança. E como eu disse, aliança é mais do que um contrato. Você já fez algum contrato na sua vida? Aluguel, trabalho, você faz um contrato, você assina um contrato. Aliança é mais do que contrato. Porque o contrato, normalmente, ele tem tempo determinado, não é? Pré-estabelecido, você aluga um imóvel por tanto tempo, você entra num emprego e é por tanto tempo, você é contratado para trabalhar temporariamente, tudo isso tem prazo. Aliança é maior do que contrato, é mais importante do que contrato, porque aliança, segundo a versão de Deus, não tem prazo, ela é para toda a vida. Aliança é um compromisso tão forte, não é, que no passado, quando homens, nações, reinos, pessoas faziam aliança entre si, eles de forma alguma quebravam aquela aliança, porque era preferível morrer do que quebrar uma palavra empenhada em aliança. Assim que os nossos antepassados, não muito tempo atrás não, hoje em dia que ficou comum a mentira, hoje em dia que ficou comum o engano, né? Hoje em dia que ficou comum a safadeza, irmãos, né? Das pessoas dizerem uma coisa e não cumprirem, hoje em dia ficou comum de você prometer e não ter a menor intenção de fazer, mas antigamente, quando alguém prometia, cumpria. Quando alguém se empenhava em aliança, firmava e não precisava de o que a gente precisa hoje, né, no cartório, você paga um dinheirão, tem que reconhecer a firma por autenticidade, né? Tem que tirar a fotocópia autenticada. Você tem um monte de gente que tem que atestar por você que você é você mesmo, que você está manifestando aquela vontade. Hoje em dia, sim, antigamente não tinha nada disso. A pessoa empenhava a sua palavra e ela estava inserida naquela aliança e ela, por honra própria, ela preferia morrer a quebrar aquele princípio. Porque se ela quebrasse aquele princípio, ela se sentiria tão envergonhada perante a sociedade, perante os outros que testemunharam aquela aliança, que ela ficaria tão fragilizada diante daquilo que ela preferia morrer muitas vezes, a quebrar uma aliança. É neste princípio da aliança que nós nos unimos à nossa esposa, ao nosso marido. Nós nos unimos segundo o princípio de aliança. Muitos de nós aqui, eu não sei quantos, também não me interessa saber, casaram-se, ou foi diante de um padre, diante de um pastor, e teve lá um momento no seu casamento em que o celebrante fez uma série de perguntas, você disse sim, né, e ele fez algumas perguntas que requeriam até uma responsabilidade. Ele deve ter perguntado para você assim: olha, você quer realmente este homem aí para viver com ele na saúde e na doença? Aí você disse o quê? Hein? O que você disse? Disse sim, azar o seu, mas você disse. Você disse sim. E olha, na saúde ou na doença? Na riqueza, na pobreza, você disse o quê? Sim, você disse. Você empenhou a sua palavra. Você fez uma aliança, voluntariamente. Alguém aqui casou com um revólver na cabeça? Tomara que ninguém diga assim, ou casou com um revólver. Ah, meu Deus do céu. E agora, o que eu digo? Mas você voluntariamente se ofereceu, você foi lá por conta própria, por vontade, manifestou a sua vontade de casar-se. Você então entrou numa aliança porque quis entrar numa aliança, empenhou a sua palavra. Agora, como é que Deus vê isso, irmãos? Como é que Deus olha para a nossa aliança? Isso é algo importantíssimo. A aliança, segundo Deus, é até a morte. Nós prometemos, nós afirmamos, nós falamos, nós prometemos que nada, a não ser a morte, nos separaria daquele com quem nos unimos. Foi a promessa que nós fizemos. Agora entenda o seguinte: Deus, em relação à aliança, Deus é exigente, porque Deus cumpre a sua palavra. Vamos ver aqui rapidinho o que diz o Salmo 89. Olha só o que diz o Salmo 89, eu vou ler para você, versículo 34, Salmo 89, verso 34, ele diz assim: olha, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Palavra de Deus no Salmo 84, Salmo 89, versículo 34. Deus está dizendo: eu não violo a minha aliança, eu não vou violar aquilo que eu proferi com a minha boca. Deus, quando firma com o homem uma aliança, e a Bíblia tem um monte delas narradas, Deus fez aliança com Abraão, não fez? Deus fez aliança com o povo de Israel? Deus fez aliança com Moisés? Deus, quando faz uma aliança, ele não volta atrás. E ele está dizendo textualmente para nós isso, aqui no Salmo 89, versículo 34. Ele está dizendo: se eu disse, eu vou cumprir o que eu disse. Então nós temos que entender este princípio da aliança. Estamos unidos e nos transformamos em um por causa da aliança que fizemos. Casamento também é aliança e é coisa séria, irmãos. Eu vou ler mais um texto aqui, porque senão eu quero usar a Bíblia. Há mais um texto na Bíblia, no livro do profeta Malaquias, no capítulo número 2. Presta atenção no que diz isso no versículo 14. Olha só, Malaquias 2, 14 até o 16. E perguntais: por quê? Por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela companheira e mulher da tua aliança? Ninguém com um resto de senso o faria. Mas que fez um patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Olha o que Deus está dizendo: Deus odeia o repúdio. É o que ele está falando para nós. Ele está dizendo: seja fiel, porque para Deus nós fizemos uma aliança. Não importa que foi há muito tempo atrás, não, 50 anos, né, de casado, 40 anos, 30 anos, não importa. Nós fizemos uma aliança. E Deus, irmãos, ele leva isso a sério. É coisa séria diante de Deus. Deus, quando nós fazemos uma aliança verdadeira, ele abençoa esta aliança. A palavra aqui diz que Deus foi testemunha da aliança que você teve com a mulher da tua mocidade. Deus foi testemunha. Nós, quando vamos casar, na verdade, na cerimônia, nós estamos convidando Deus para nos abençoar. Nós estamos convidando Deus para participar da nossa alegria e nos abençoar, abençoar a aliança, o compromisso que nós estamos fazendo um com o outro. Estamos chamando Deus para que ele participe disso, para que ele esteja presente, e não somente presente, mas que também nos abençoe. E sabe como é que Deus abençoa a nossa aliança? Nos transformando em uma só carne. É dessa forma que Deus abençoa a aliança que nós fazemos, cumprindo em nossas vidas os seus princípios, nos transformando em uma só carne, segundo a visão de Deus. Agora, entendemos o que Deus quer, entendemos qual é o seu plano, como ele abençoa, de que forma nós devemos encarar a nossa aliança. Agora, há um problema. Existe o rompimento desta aliança. Porque tudo que Deus faz e Deus faz perfeito, nada que Deus fez é imperfeito, irmãos. Agora, tudo que ele faz, há um inimigo que quer transformar, mudar, adulterar, não é? E fazer errado. Então, nós temos que entender o princípio de Deus, e eu espero que você tenha entendido. Aliança, uma só carne, desta forma, transformação, esse é o princípio. Agora, quando isso pode ser rompido? O que o inimigo de Deus faz para que isso venha a ser rompido? Você sabe quem é o inimigo de Deus, não é? E não é fantasia também, como alguém pode pensar, o diabo. Nós não estamos aqui para falar do diabo, estamos aqui para falar de Deus. Mas ele é um inimigo eficaz, que está sempre atrás daquilo que Deus faz. Veja que no Gênesis, no primeiro livro que nós lemos, vimos como Deus criou o casamento. Logo depois, no capítulo 3, vamos abrir ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 1, você veja, nós lemos o 2, Deus mostrando o casamento, e no capítulo 3, logo depois, olha o que acontece aqui, do 1 ao 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja bem, o diálogo entre a serpente e a mulher. Muita gente deve conhecer isso, né? Você que lê a Bíblia, você que fez catecismo, você que já teve contato com isso de alguma forma, deve lembrar dessa história. A serpente fazendo uma proposta à mulher, no caso aqui no texto que nós lemos. E olha o resultado. Ela disse: coma. Ela disse: não, Deus disse que eu podia comer de tudo, menos disso. Porque no dia que eu comer isso, eu morrerei. Foi o que Eva disse à serpente. Mas ela, no versículo 4 que nós acabamos de ler, disse assim: não, é certo que você não vai morrer se isso acontecer. Pode comer sem problema. Olha o que diz o versículo 6 agora. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Em outras palavras, irmãos, a serpente convenceu Eva a fazer a sua própria vontade. Ela convenceu, em outras palavras, a Eva satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades. O que aconteceu aqui com esse episódio foi que o princípio de uma só carne foi rompido. Satanás, o inimigo de Deus, ele vai atacar o casamento da forma que ele puder fazer. Porque o interesse dele, segundo diz a Bíblia, é matar, roubar e destruir. É isso que a Bíblia diz, eu acredito nisso. E ele quer destruir o nosso casamento. Ele vai tentar atacar o princípio de Deus. Porque se ele derrubar o princípio de Deus, derruba a base. E quando se derruba a base, o prédio cai. Não é verdade? Quando a base está ruim, o prédio vem abaixo. E é isso que ele vai fazer. A base é o princípio de Deus, uma só carne. E ele vai atacar onde? Nisto. Então ele foi procurar Eva quando ela estava só. A ideia que o texto mostra é um diálogo aqui entre ele e Eva, e ela estava só. Depois é que chegou o marido. E ela então convenceu que ele comesse também. Mas ele a procura quando ela está só. Ok? Então ele tenta o quê? Romper o princípio de uma só carne. Faz com que ela olhe para as suas necessidades. Mostra o fruto. Ela diz o fruto era agradável aos olhos. Era bonito aquele fruto. Então ele a convence a satisfazer a sua própria necessidade, sem considerar a necessidade do outro. E aqui não importa se foi primeiro a mulher ou foi primeiro o homem, não importa. O que importa é que o princípio foi quebrado. Foi quebrado o princípio de Deus. Um dos dois cedeu à sua própria vontade. Então aquele princípio de uma só carne veio abaixo. E assim caiu a humanidade, irmãos. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Quando isso acontece, acaba a unidade. Casamento, transformação de dois em um, nos torna então únicos. Então isso faz de nós uma unidade. Eu e a minha mulher somos um. Então há unidade entre nós. E olha, se você conhece a Bíblia, você sabe o que Deus acha de unidade. Você sabe o que Deus recomenda sobre unidade. Quantos versículos tem na Bíblia a respeito da unidade da igreja? Quantos versículos tem de recomendações de Deus sobre a unidade? Porque este é o valor que Deus dá à unidade. O Salmo 133, que você deve conhecer, diz que Deus derrama a sua bênção na unidade. Olha só como Deus dá valor à unidade. Então eu e minha esposa somos um, vivemos em unidade. Assim deveria ser. Mas com a sugestão do inimigo, o que aconteceu? A unidade foi rompida. Porque um buscou o seu próprio interesse. Um cedeu à sua própria necessidade, à sua própria vontade, sem consultar o outro. Foi assim que aconteceu e foi desta forma que eles caíram. E sabe o que acontece? Quando a unidade acaba, quando o princípio de Deus é rompido, vem as consequências. Olha o versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No versículo 25, lá do capítulo 2, nós vimos que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não era isso que a Bíblia disse lá? Agora aqui no versículo 7, depois do pecado, depois da desobediência, depois de romper a unidade, depois que um quis satisfazer os seus próprios desejos sem consultar o outro, o que aconteceu? Passaram a ter vergonha um do outro. A unidade foi rompida e então imediatamente entrou a vergonha. Imediatamente entrou a timidez, acabou a transparência, imediatamente entrou o individualismo. Olha, irmãos, talvez um dos maiores problemas dos casamentos hoje em dia seja o individualismo, porque ele fere frontalmente o princípio original de Deus, de uma só carne. E quando entra o individualismo, acaba a união, e o que acontece é isso? Separação, vergonha, limite um para o outro, não é? Vergonha um do outro, segredos um com o outro, coisas que meu marido não pode saber, coisas que minha esposa não pode saber. E por ali entra a serpente, irmãos, para destruir os nossos casamentos. É isso que nós vemos aqui na Bíblia. Acabou a transparência entre o casal, porque agora eles tinham vergonha um do outro, porque cederam e se tornaram não mais uma só carne, mas apenas um individualmente. Foi isso que aconteceu com eles. E o que acontece? Saíram da presença de Deus e começaram a se esconder. Veja o que diz o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja bem, vergonha, vergonha um do outro, vergonha de Deus, fugindo de Deus. É isso que acontece. Quando o casamento anda sem a presença de Deus, os cônjuges têm vergonha um do outro, não têm vergonha de Deus, não querem estar na presença de Deus, têm vergonha das coisas de Deus. Tem gente que tem vergonha até de vir num jantar como esse, porque é dentro da igreja. Tem gente que tem vergonha. Tem vergonha de Deus, tem vergonha de se comprometer com Deus, tem vergonha de dizer, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito na sua palavra. Porque o homem está afastado de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Então entra a vergonha. Foi assim que aconteceu com eles. A Bíblia diz que eles antes tinham comunhão com Deus, e agora, no versículo 8, estavam tentando se esconder, como se fosse possível, né? Se esconder de Deus, que é onipresente, onisciente, não é? Eles estavam tentando se esconder de Deus, porque estavam envergonhados. O princípio foi quebrado, o princípio da sua união foi quebrado. Irmãos, eu digo a você dessa forma, que o inimigo tem minado os casamentos hoje em dia, trazendo para eles o individualismo, rompendo o princípio de uma só carne, trazendo para o casamento o pensamento egoísta, exclusivista, cada um pensando em si mesmo, nos seus próprios interesses. Eu já disse aqui uma vez, falando até num casamento que eu celebrei, que muita gente hoje começa o seu casamento, planeja o seu casamento ainda na fase de namoro, pensando e planejando de quem são os móveis. Você já viu isso? Eu já vi. Pessoas dizendo assim, não, eu comprei a geladeira, meu marido comprou o fogão. Quando a gente separar, a geladeira é minha, o fogão é dele. Tem gente que já começa o casamento contabilizando os móveis, fazendo uma relação do que cada um comprou, porque já estão pensando na separação. Então, para que casa, né? Porque, segundo Deus, não é isso o casamento, irmãos. Segundo Deus, não é isso o casamento. O casamento, segundo Deus, é viver como uma só carne e na presença de Deus. Aí sabe o que acontece quando o princípio é rompido? Quando a desobediência entra, quando eles pensam em si mesmos, quando se tornam egoístas, quando têm vergonha um do outro. Olha o que diz o versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só o que, que o homem fez. O que, que ele fez, hein? Botou a culpa em quem? A mulher. Sabe que isso começa a acontecer quando o casamento não é segundo a visão de Deus? Um começa a botar a culpa no outro. Olha, eu como pastor já atendi muitos casais com problemas de relacionamento. E sabe o que acontece no gabinete? Na maioria das vezes, quando os dois estão juntos conversando comigo, um culpa o outro. Na maioria das vezes, um diz assim, mas eu sou assim porque ela é assim. Ela diz, mas eu também faço isso porque ele me faz isso. É assim. Um começa a culpar o outro. Porque o princípio foi rompido. O princípio de uma só carne foi rompido. Acontece como aconteceu com aquele casal original. Quando Deus foi tomar contas dele, e aí o que aconteceu, Adão? Ele disse assim, não, não tem nada com isso. Não, bota a culpa em Deus, ó. Foi tu que me deste aquela mulher, aquela víbora. Foi tu que me deste ela. Agora eu não tenho culpa nenhuma, foi ela que me deu, então eu comi. Foi isso que ele falou. Ela me deu do fruto e eu comi. Mas quem me deu ela foi o Senhor. Um botou a culpa no outro e os dois botaram a culpa em Deus. Tem gente que faz isso ainda hoje. Casamentos acabam, não é? E eu devo ter pena dos juízes que vão lá fazer divórcio. Deve ser uma baixaria, uma gritaria, não, uma briga danada, na maioria dos casos, né? Porque um está ali acusando o outro e culpando Deus no fim. Porque muita gente, quando passa problemas na vida, diz, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que Deus permitiu que eu casasse com essa praga? Né? Tem gente que pergunta isso. Por que Deus permitiu que o meu casamento acabasse assim? Olha, Deus não tem nada com isso. Foi você que resolveu desobedecer a Deus. Foi você que resolveu romper o princípio de Deus para a união. Uma só carne. Ou foi você que casou sem nem saber que esse princípio existia. Achou que casar era só fazer uma festa, chamar os amigos, né? Gastar um dinheirão no buffet, impressionar os parentes e os vizinhos para dizer que você é rico. Achou que casar era só isso, fazer uma grande festa. Aí depois esqueceu que você tinha que dividir não só a cama, mas como a vida, como o chulé, como o mau hálito, não é? Com a outra pessoa com quem você casou. Você tinha que dividir isso tudo com ela, você tinha que se tornar um com ela, você tinha que viver agora não mais para os seus interesses, mas para os interesses dela. Ela tinha que viver não mais para os dela, mas para os seus interesses. Tanta gente talvez nem tenha percebido o plano de Deus, porque a gente ignora a palavra de Deus, a gente ignora os caminhos de Deus, depois fica culpando a Deus pelas coisas que nos acontecem, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Deus não tem culpa, mas é isso que acontece quando a gente rompe os princípios de Deus. Sabe o que aconteceu com eles? Eles justificaram o pecado ao invés de se arrependerem. Quando Deus pediu contas a Adão, ele disse, eu não, foi a mulher que tu me deste. Por isso eu pequei. Então o que acontece com a gente muitas vezes? Fica justificando por que pecou. Em relação ao pecado, não interessa qual foi o motivo. O que Deus quer de você em relação ao pecado é o arrependimento. Quando Deus te pergunta por quê, se arrependa. Não diga por quê, não explique, porque pecado não se explica nem se justifica. Pecado requer arrependimento. É isso que a gente tem que entender. Adão, Eva, não entenderam esse princípio. E quando Deus chamou, eles se justificaram ao invés de se arrependerem. Assim, irmãos, o inimigo tem agido nos casamentos ainda hoje. Segundo o mesmo princípio. A história pode ser diferente, mas os princípios são os mesmos. E os casamentos vão acabando porque as pessoas se tornam egoístas, se tornam individualistas, pensam no seu interesse primeiro, pensam em si mesmas em primeiro lugar, ao invés de pensar que elas são um com a sua esposa. Você não deve planejar nada para você sem que a sua esposa esteja incluída nesse plano. Você, esposa, não deve planejar nada para você sem que o seu marido não esteja incluído nesse plano. É isso que torna os nossos casamentos fortes e impenetráveis. Olha, se aquele casal original tivesse vivido diante desse princípio de fortaleza, de uma só carne, quando a serpente chegasse, e eu quero dizer a você uma coisa, a serpente vai chegar. Ela sempre vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, ela bate na porta da gente com alguma proposta indecente. Ela vai chegar. Se eles vivessem segundo o princípio de Deus, quando a serpente chegasse, Eva não olharia nem para o fruto. Ela diria assim: eu não posso decidir sozinha, eu preciso do meu marido. Ele diria assim: eu não posso decidir sozinho, eu preciso da minha mulher. Aí há um escudo, há uma proteção sobre o casal, porque eles são e se tornaram uma só carne. Agora eu quero falar, irmãos, a respeito das estratégias que a serpente tem usado hoje em dia, para continuar destruindo casamentos e rompendo esses princípios. A serpente, a Bíblia diz que ela é um animal sagaz, um animal esperto, não é? E ela está simbolizando aqui o mal, o inimigo. E o inimigo não é bobo, ele é esperto, ele é inteligente, ele é um ser criado por Deus, com inteligência, com muita capacidade milenar, que vive há milhares de anos, e ele tem muita experiência. É o que a Bíblia diz dele. E ele tem as suas estratégias para minar os nossos casamentos. Ele não vai bater na sua porta vestido, né, de diabinho, com chifrinho, tridente na mão, rabinho vermelho. Não é assim que ele vai bater na nossa porta. Ele tem as suas estratégias, e estratégias firmes que ele tem usado contra os casais, para que eles se desfaçam, para que os casamentos se desfaçam e seja rompido, como rompeu lá no Éden, o princípio de uma só carne. Primeiro, a primeira estratégia que eu quero separar aqui, e eu não tirei muitas, mas algumas só para basear aí a nossa mensagem, a primeira estratégia que Satanás tem usado demais nos casamentos é a inversão dos papéis. Você sabia disso? Você, como homem, tem um papel. A sua esposa tem um papel, uma postura, algo que Deus espera de nós. Deus, a Bíblia diz, nos trata com igualdade. Olha, a Bíblia diz lá em Atos que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Quem disse isso não foi a Constituição das Nações Unidas, não. Isso é a palavra de Deus que diz. Todos são iguais diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, entretanto, Deus nos dá papéis diferentes. Deus não acha o homem melhor que a mulher, nem a mulher melhor que o homem. Mas Deus nos dá papéis diferentes para a nossa vida. Funções diferentes, atuações diferentes. E o inimigo tem atuado muito nesta forma. Ele tenta inverter os papéis no casamento. Deus deu ao homem um papel, à mulher outro. E ele chega tentando fazer com que eles se invertam. A mulher passa a fazer às vezes do homem, e o homem passa a fazer às vezes da mulher. Quem tem feito isso? É o inimigo. Para semear a destruição dos princípios de Deus. Isso tem acontecido muito, irmãos. Olha, o diabo tem investido muito em masculinizar a mulher e afeminar os homens. Por mais que pareça estranho, sabia disso? Olha, o inimigo tem investido demais nisso. Cada vez mais a gente vê mulher sendo masculinizada e homem afeminado. Princípio de Deus está sendo quebrado. Eu estou falando alguma mentira? Você enxerga isso na sociedade em que a gente vive? Você enxerga como os homens estão cada vez mais femininos e as mulheres cada vez mais masculinas? Claro que tem as exceções, é evidente que tem. Mas olha de uma maneira geral, olha para a sociedade, da maneira geral. Você não está observando isso, ou sou eu que estou exagerando? Estou exagerando? Está acontecendo, irmãos. Cada vez mais as mulheres estão assumindo o papel de homem. E o homem assumindo o papel de mulher. Cada vez mais em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A gente tem visto isso acontecer na nossa sociedade. Agora, diante de Deus, os nossos papéis são diferentes. Eu e minha esposa temos os mesmos direitos diante de Deus. Eu e ela somos iguaizinhos. Deus não prefere a mim, nem prefere a ela. Somos iguaizinhos. Entretanto, eu tenho um papel diferente dela. Você, casado, que está aqui essa noite, tem um papel diferente da sua esposa. Eu vou ler um texto bíblico para ilustrar o que eu estou dizendo. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 33. Preste atenção nesse texto. Agora, antes de você fazer qualquer exclamação, dizer ó, qualquer coisa, escute até o fim o que eu vou dizer. Antes de alguém comemorar, dizer ah, que bom, antes de qualquer coisa, escute até o fim que eu vou falar. Efésios 5, 22. Olha só. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Olha só como os papéis estão exemplificados aqui. Talvez a gente não entenda, talvez tenham maridos aqui que não entendam, tenha mulheres aqui que não entendam a diferença de papéis. Eu vou repetir, nós somos iguais diante de Deus. A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Não existe homem mais importante que mulher, nem mulher mais importante que homem. Mas existem papéis diferentes. Esses papéis é que nós temos que seguir. Os papéis que Deus nos deu para que a gente possa levar o nosso casamento segundo os princípios de Deus. Irmãos, o papel da mulher aqui, qual será? O que Deus está dizendo aqui a respeito de papel? Se nós invertermos esses papéis, o casamento vai ter problema. Se a gente começar a trocar de lado, não é? Vai dar problema no nosso casamento. O que Deus está nos dizendo aqui é que os papéis são diferentes. Não que há uma predominância de um sobre o outro. Papel da mulher, que talvez muita gente não entenda, e muita gente até se revolte contra essa palavra, dizendo: está vendo? A Bíblia é um livro atrasado, olha que coisa mais estranha, retrógrada, falar uma coisa dessa, a mulher seja submissa, que é isso? Nós estamos na época da liberação feminina, do movimento de libertação feminina, né? Nós temos aqui assumir o nosso papel na sociedade, temos que sustentar nossas casas e tal. É o que a gente tem ouvido por aí, né? Mas eu quero que você entenda o que Deus está querendo dizer aqui. Parta do princípio que Deus não está considerando o marido superior à mulher. Por quê? Deus não está considerando isso, eu posso afirmar a você, porque Deus diz também na sua palavra que ele não faz acepção de pessoas. Então Deus não mente. A gente tem que entender uma palavra com base na outra. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia, isso que é importante. O que Deus não está dizendo é que o marido é o chefe da mulher. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o marido é o cabeça do lar. E há uma diferença entre ser o cabeça e ser o déspota que manda e desmanda, que faz e acontece. Não é o senhor de escravos dentro da casa. Há uma grande diferença. Porque Deus, quando olha para a liderança, quando olha para a autoridade, Deus requer daquele que está na liderança e na autoridade princípios muito rigorosos, irmãos. Deus, quando institui uma autoridade, ele cobra muito mais da autoridade que ele constituiu do que dos outros que não têm autoridade. Você sabia disso? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver o que Deus requer da autoridade. A própria Bíblia diz, quanto mais você sabe, mais você é responsável diante de Deus. Quanto mais você conhece, mais você tem culpa no cartório. É isso que Deus diz para nós. Então, o princípio que nós temos que entender aqui é que Deus não está colocando o homem acima da mulher. Ele está apenas colocando o homem e a mulher no seu devido lugar na relação matrimônio, dentro do casamento. E dentro do casamento, Deus está dizendo, a mulher seja submissa ao seu marido. Talvez alguém não entenda o que quer dizer essa palavra. Talvez alguém fique em dúvida a respeito disso. O que é ser submissa ao seu marido? O que é viver em submissão? Talvez alguém fique em dúvida quanto a isso. Olha só, viver em submissão, se você for olhar no Aurélio, né, no dicionário, a palavra é bem forte, submissão, é submeter-se completamente, né, é viver debaixo, né, da completa autoridade e outras coisas mais. Agora, olha para a palavra de Deus, olha para os princípios que Deus coloca para nós. Eu quero dizer, eu posso ousar dizer, né, fazendo uma mexida na palavra submissão, que na visão de Deus, a mulher ser submissa ao seu marido, quer dizer que ela está inserida debaixo da mesma missão que o seu marido. Submissão, debaixo de missão, na mesma missão, debaixo do mesmo objetivo do seu marido, debaixo do mesmo objetivo. Esse é o princípio mais importante. Porque eu, se eu fosse a mulher, no caso do casamento, eu quero fazer tudo para que o meu casamento vá adiante. Eu quero fazer tudo para que a minha missão, junto com o meu marido, possa progredir e possa continuar. Então Deus está dizendo à mulher, se submeta, entre debaixo desta mesma missão. A mulher entre debaixo da autoridade que Deus está dando ao marido. A autoridade não é autoritarismo. Isso também é uma coisa que muita gente não entende. A autoridade é respeito, irmãos. É postura. Requer-se da autoridade que a autoridade tenha postura. Sabe por que hoje a gente fica agredido com essa palavra submissão à autoridade? Porque as nossas autoridades nos dão um péssimo exemplo na maioria dos casos. Não é verdade? Olha o exemplo que a gente tem de autoridade. Leia o jornal. Aí você vê juiz condenado por causa de abuso sexual, por causa de roubo na Previdência. Você não vê isso? Um juiz que seria autoridade máxima, não é? E você vê ele sendo condenado. O policial roubando, né? Extorquindo, matando. Então, a nossa imagem de autoridade vai sendo diluída cada vez mais. E a gente vai achando que toda autoridade é safada, é corrupta, não é? A gente vai pensando que toda autoridade é ruim. A gente olha para isso que está aí no mundo, a gente vê logo, toda hora. É um político, é um presidente, é um ministro, é alguém que faz uma falcatrua, comete um erro aqui e ali. E a gente vai vendo, olha, mas essas são as autoridades. Então talvez isso choque um pouco a submissão à autoridade, porque se considera a autoridade como algo ruim. Né? A gente muitas vezes tem medo da polícia, né? Tem mais medo da polícia do bandido. Tem gente que é assim, porque vai considerando a autoridade como algo ruim. Mas não é assim, segundo o princípio de Deus. Deus, quando investe alguém de autoridade, ele requer daquela pessoa que viva dignamente com a autoridade que Deus investiu nela. Então, os maridos, se receberam de Deus a autoridade na casa e no lar, devem viver de acordo com aquela autoridade. E não como os juízes, como os nossos aí, né, os políticos que vivem por ali. Com uma imagem muito bonita, não é? Mas lá por dentro, suas falcatruas, né, suas falhas morais e de caráter. Não é isso que Deus planejou. Deus deu ao homem autoridade sobre o lar. Deu à mulher a instrução de submeter-se a esta autoridade para caminharem juntos para um objetivo comum, que é a vida do lar, que é a criação dos filhos, que é a manutenção da casa, da família. Mas é algo páreo a páreo, junto um com o outro. Não quer dizer que o homem é mais porque é autoridade. Eu não considero que o guarda de trânsito, ele é autoridade, não é? Agora, ele é mais do que eu? Ele é uma pessoa melhor do que eu? Não, ele é uma pessoa melhor que você? Porque tem autoridade, se torna melhor? Se nós estamos num clube e o presidente do clube tem autoridade, presidente, ele se tornou melhor do que você que é sócio do clube? Não. Ele é uma pessoa igual a você, diante de Deus, é igual. Não é o fato de nós termos autoridade que nos torna melhor do que alguém. Não é. Eu sou pastor, tenho autoridade sobre a igreja. Eu sou melhor do que um membro da igreja? Não. Não é o fato de eu ter autoridade que me torna melhor. Ao homem, Deus deu a autoridade, o governo do lar. Mas não quer dizer que porque ele governa, ele tem que ser mau, tem que ser tirano, tem que ser déspota. Não quer dizer isso. Esse é o princípio que hoje Satanás tem aplicado para destruir as famílias, porque as mulheres não querem se submeter e os homens querem governar como os nossos governantes. Esse é o grande problema, com falsidade, com hipocrisia, sendo uma coisa e outra, dentro e fora de casa. Então, irmãos, o princípio de Deus é bom. O homem é que deturpou, e de tanto homem deturpar, a gente vai achando que é impossível cumprir os princípios de Deus. Mas não é impossível, é possível. Nós é que temos que aprender a ser homens com autoridade, a ser homens de fato, de verdade, homens que não ficam por aí brincando com a sua palavra, com a sua postura, com a sua atitude, que sabem dirigir e governar a sua casa com decência, com autoridade, que sabem ser um exemplo de autoridade. E você precisa aprender a ser uma mulher firme, uma mulher que auxilia, que ajuda, que coopera, que anda junto, que sustenta o seu marido, que está com ele, que está junto, caminhando, buscando o interesse comum. É isso que Deus, irmãos, requer para nós, e é isso que nós temos que aprender, porque o inimigo tem tentado ferir a imagem da autoridade, para que a imagem do marido também seja ferida diante da sua esposa. E aí os papéis começam a se inverter, as mulheres dizem, eu não me sujeito a homem nenhum, porque homem é tudo igual, homem é isso, homem é aquilo outro, não é? E os homens também fazem a mesma coisa, não tem respeito pela sua mulher, vão procurar na rua, né? Vão andar aí nas suas saidinhas, não é? Por que que eles fazem isso? Por que que as mulheres fazem isso? Porque o princípio de autoridade foi quebrado. Então as pessoas vivem segundo o princípio desse mundo que é governado por um príncipe mau, e é isso que está acontecendo. Jesus, irmãos, ele tinha autoridade. A Bíblia diz para nós que Jesus, o Senhor, o Cristo, ele tinha autoridade e vivia como quem tinha autoridade. Há uma história na Bíblia que você deve conhecer, que um dia os soldados que viviam a serviço do sumo sacerdote foram prender Jesus porque ele estava falando no templo. E eles não aguentavam ouvir Jesus falar porque ele falava como quem tinha autoridade. Então eles ficavam nervosos ouvindo Jesus falar e mandaram prender Jesus. E aí os guardas foram prender Jesus. Mas quando chegaram, viram aquela multidão em volta de Jesus, eles ficaram ouvindo o discurso. E eles ficaram tão impactados com a palavra e a firmeza com que Jesus falava, que os guardas voltaram sem Jesus. Aí chegaram diante do sacerdote e disseram: vocês não prenderam ele? Por que que vocês não trouxeram Jesus? Ele diz assim: porque ele fala com autoridade. E eu nunca vi alguém falar como aquele homem. Esse é o exemplo que a gente tem que seguir, o exemplo de Jesus. Você, como marido, deve olhar para Jesus e viver como ele. Deve viver no exemplo da autoridade que Jesus tinha. Deve ter respeito da sua mulher, dos seus filhos. Eles devem te respeitar. Você deve exercer autoridade como Jesus exercia autoridade. Jesus, em nenhum momento, disse para alguém: me respeita, porque eu sou autoridade. Em nenhum momento. A autoridade não se afirma, a autoridade se reconhece. A gente tem que reconhecer a autoridade. Se a gente tem a necessidade de afirmar, é porque, na verdade, a gente não tem. E o que que adianta ser autoridade apenas imposta, né? Como são os ditadores, e ficam anos no governo, apenas porque impõem a lei, né? A lei marcial, o regime de morte. Mas vê se eles são amados, vê se eles são apreciados por alguém. As pessoas se submetem porque eles impõem, porque eles estão lá. Mas não é assim a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, ela é logo reconhecida. Quando alguém tem autoridade, não importa a idade, ela é logo reconhecida, irmãos. E é assim que nós, maridos, devemos viver. Porque nesse texto que lemos aqui, o apóstolo Paulo dizendo que compara o nosso papel, o papel de homem, com o papel de Jesus. Você leu o texto comigo? Ele disse assim: maridos, amai vossas mulheres como o quê? Como Cristo amou a igreja. Veja o que Paulo fez. Veja a responsabilidade que Paulo deu para nós: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a responsabilidade. Olha com quem Paulo nos comparou. com Jesus. Por isso você tem que aprender a ter autoridade segundo Jesus. Se você tiver autoridade segundo Jesus, quando você estiver falando, a sua mulher vai te respeitar. Porque ela vai te admirar. Ela vai te considerar, este é o meu marido. É o meu maridão. É assim que ela deve olhar para você. E ao mesmo tempo você olhar para ela como a mulher que você ama. Como a mulher da sua vida, como aquela que Deus te deu, para que você cuide, guarde, conserve ela sempre, proteja ela. É dessa forma, irmãos. Deus não criou a mulher para ser a dona da casa, a chefe da casa, bater nos vizinhos. Isso ele deu ao marido. Não bater nos vizinhos, por favor. Não vá bater nos seus vizinhos. Mas Deus não criou a mulher para assumir a direção, irmãos. Deus deu o homem. Agora o que acontece hoje? O homem se retrai e a mulher vai assumindo, né? É o homem que vai se retraindo cada vez mais e a mulher assumindo cada vez mais. O princípio vai se invertendo, a família vai sendo destruída. A família vai sendo destruída, porque as mulheres começam a querer tomar a frente e os homens tomar a retaguarda, quando deveria ser o contrário. E naturalmente, não é vergonha nenhuma para a mulher estar, entre aspas, atrás do homem. Não é vergonha nenhuma. É o papel, ela se sente bem. A mulher, no fundo, no fundo, mesmo as feministas que andam por aí, cartazes na mão, abaixa os homens, elas gostam da gente. Elas precisam dos homens. E os homens também, por mais que diga mulher, é tudo igual. Eles precisam das mulheres. Um precisa do outro. A gente precisa um do outro. E Deus nos criou para que nós fôssemos um, numa postura completamente diferente do que o mundo tem nos ensinado hoje. Então você, mulher, não precisa provar para ninguém que você é boa, que você trabalha, que você faz, ou isso ou aquilo outro. Nada errado de você trabalhar. Mas não entre em competição com seu marido. Não entre nessa disputa maligna para ver quem ganha mais, para ver quem é melhor, para quem sobe mais rápido do emprego. Ah, eu não dependo dele. Se você diz que não depende dele, você está errada, porque você está contra os princípios de Deus. Você deveria sim depender dele. Ah, mas eu não posso depender dele porque ele é mau. Eu não posso ficar na mão desse monstro. Ele é que não devia ser um monstro. Ele devia ser bom. Ele devia te amar como Cristo amou a igreja. E Jesus fez o que pela igreja, gente? Hein? Morreu. Deu a vida. Entregou-se. Jesus entregou-se pela igreja. Ele deu a própria vida pela igreja. E o que Paulo diz que o homem deveria fazer? Dar a própria vida pela sua mulher. Amá-la a tal ponto como Cristo amou a igreja. Foi isso que Paulo nos disse aqui. É desta forma. Nós não precisamos provar nada para ninguém. A gente não precisa entrar nesse ritmo do mundo maluco aí, em que as mulheres querem competir com os homens. Nada disso, irmãos, tem valor. Mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem. É isso que está faltando na nossa sociedade, nas nossas famílias, nos nossos casamentos. O que está faltando na gente é isso. É o homem assumir o papel de homem mesmo. Não de criança. Tanto homem infantil, irmãos. Tem tanto homem infantil por aí. Irresponsável. Que não tem responsabilidade nem para pagar as contas de casa. Não é porque ganha mal ou não ganha não. Porque quando ganha mal ou está desempregado, não tem jeito, vai faltar mesmo. Mas é infantil. Quando ganha e não sabe administrar. Quando não sabe sustentar o lar. Não é? É infantil, não é imaturo. Quanto homem está por aí dessa forma? Deus quer que você seja autoridade, mas que você viva como autoridade. E a mulher tem que ser mulher também, com M maiúsculo. A mulher que está ali, que está junto, que cuida, que governa também a casa no sentido de cuidar dos seus filhos, de fazer da família um instrumento nas mãos de Deus. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Mas o diabo tem tentado desfazer. E as mulheres têm ficado com medo de se submeter à autoridade porque elas acham que os maridos não se comportam como autoridade. Se os maridos aprenderem a se comportar como autoridade e as mulheres aprenderem a se comportar como mulheres, segundo a visão de Deus, tudo muda na nossa vida. Eu não sou melhor do que a minha mulher, ela não é melhor do que eu. Essa deve ser a nossa visão. O papel do homem, irmãos, como Paulo diz, é ser para ela o que Cristo foi para a igreja. Cabe ao marido suprir a mulher espiritualmente, amá-la com entrega. Ela precisa disso. A mulher precisa ser amada. O homem não precisa? Precisa também. Mas a mulher precisa mais demonstrações de amor. Mais demonstrações. Evidente, mas o homem sabe o que o homem diz? O homem diz, mas é claro que eu amo. Mas ele não mostra que ama, não é verdade? Não é assim que os homens fazem? Ah, mulher, você sabe que eu te amo, mas ele não diz, né? Ele não diz que ama toda hora como ela gostaria. Não é aquele presentinho de hora inesperada, não é? Ele não está acostumado a isso. Ele acha que ela tem que saber que ele ama, mas ele não quer dizer. Ela precisa ser amada. Você precisa dizer para ela que você a ama, que você está ali para cuidar dela, para ser alguém em quem ela pode confiar, em quem ela pode depositar a sua confiança. Irmãos, nós precisamos disso para viver segundo os princípios de Deus. E uma coisa interessante, o versículo 26 e 27 aqui, olha. Olha o que diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, e para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Paulo compara o homem a Jesus em relação à mulher e à igreja, e ele diz que Jesus santificou a igreja. Então, na mesma comparação, nós podemos ver que Deus requer de nós que o homem santifique a sua mulher. Olha que responsabilidade. Olha a responsabilidade que nós temos como homem. Tornar santas as nossas mulheres. Cabe a você. Tem muita gente que diz assim, ah, pastor, você não conhece aquela safada com quem eu vivo. Eu tenho colegas no trabalho que falam isso, né? Você não conhece aquela safada. Mas às vezes ela se tornou esta safada porque ele não cumpriu o seu papel de santificá-la. Então a culpa é dele mesmo. Veja como a gente inverte os papéis, ou não cumpre os próprios papéis, as coisas acontecem. Aí depois fica um botando a culpa no outro, como Adão lá, né? Foi ela, foi a mulher que tu me deste, ela que me fez comer. Fica um botando a culpa no outro, porque não fazem o que tinham que fazer, não são o que deveriam ser. Irmãos, a base da unidade é como Paulo diz no versículo 33. Não obstante vós, cada um de per si, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. A base do casamento é essa. O homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a mulher deve respeitar o seu marido. Olha, isso que eu estou dizendo é diferente de tudo que talvez você tenha ouvido até o dia de hoje, ou tenha lido por aí, ou tenha visto nas novelas. Porque não é isso que a gente vê por aí, irmãos. Que a gente vê a cada um por si, achando que Deus é por todos, mas não é. O que a gente vê é cada um buscando o seu próprio interesse, cada um querendo adiantar o seu próprio lado e se separando cada vez mais do princípio de Deus para o casamento. E a base do casamento é esse amor e respeito. Outra coisa, para nós terminarmos, há duas coisas ainda que eu quero falar a respeito das estratégias do diabo para acabar com a unidade no casamento. Algo que é fundamental, irmãos, para viver a dois, para viver casado e continuar casado para sempre, porque é esse o objetivo de Deus para mim, é para você também? É ou não é? O objetivo de Deus é que você fique casado para sempre. Agora, uma coisa que você precisa aprender para viver casado para sempre é um troço tão simples, mas tão complicado para muita gente. Perdoar. Você não vai ficar casado para frente, para sempre, se não aprender a perdoar. Aprender a perdoar é fundamental. E diariamente, diariamente, para que um casal continue vivendo uma só carne, a gente tem que continuar dia a dia perdoando e sendo perdoado. O próprio Senhor Jesus, na oração conhecida como Pai Nosso, ele nos ensinou a orar assim: perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos ofendeu, a quem nos deve. Não é assim que ele ensina na sua palavra, lá em Mateus? O próprio Senhor Jesus ensinou que o perdão que nós recebemos está condicionado ao perdão que nós damos. Então, para viver casado, você tem que aprender a perdoar. Perdoar faz parte do dia a dia, mas esta é outra área em que o nosso inimigo astuto tem atuado para romper os casamentos. As coisas, os problemas acontecem, irmãos. As dificuldades acontecem. Será que alguém aqui é casado há mais de alguns anos e nunca teve uma briga? Tem alguém aqui, será que nunca deu uma briguinha, nunca ficou assim, né, emburrado, meio chateado? É possível? Será que é possível? É difícil, irmãos. Talvez até no primeiro ano, de repente, mas é difícil. Alguém está aqui casado há muito tempo que nunca deu uma briguinha. Então as briguinhas vão acontecer no dia a dia da nossa vida conjugal. Agora, o que é preciso para brigar e sair da briga? Perdão. A gente precisa aprender a exercitar o perdão. Perdoar, irmãos, é uma ordem de Deus, não é uma opção nossa. Jesus ensinou, como eu disse, na oração do Pai Nosso. É uma ordem. Ele nos mandou perdoar. E ele disse que o nosso perdão, o perdão que nós recebemos, está condicionado ao perdão que nós damos. Como é que nós vamos conseguir viver casados sem perdoar? A falta de perdão, irmãos, ela escraviza. Escraviza a gente em qualquer nível, muito mais no casamento. Quanta gente vive, às vezes, casado ainda, ainda legalmente casado, mas numa vida péssima, porque não sabe perdoar. Porque vive a vida inteira guardando ainda aquela mágoa, guardando aquele mal feito, querendo uma reparação, querendo um conserto, vive na expectativa disso. Quanta gente vive desse jeito? Isso é uma vida aprisionada. Tem uma parábola, uma história que Jesus contou, dizendo que um rei perdoou a um servo que devia milhões a ele. E logo depois aquele servo foi para a rua e encontrou outro servo também que devia um pouquinho de nada para ele e não quis perdoar aquele. A Bíblia diz que o Senhor daqueles dois mandou chamar de volta aquele que tinha sido perdoado de milhões e disse a ele: olha, como você foi perdoado e não soube perdoar, eu vou mandar você para os verdugos, para a prisão, para você ser torturado. Foi essa a história que Jesus contou. Irmãos, quando a gente não perdoa, a gente vive torturado. Sabia? Se você não perdoar, você vai viver torturado a vida inteira. É um tormento. É um tormento ficar guardando alguma coisa contra alguém. É um tormento tanto para quem não perdoa, quanto para quem não é perdoado. Olha, irmãos, tem casamentos, eu já conheci alguns, que eles se arrastam, mas é um inferno, porque um não perdoa o outro, aquilo fica, a vida fica aprisionada, a vida do casal fica presa, é um inferno viver assim. Aprenda a perdoar, para que o seu casamento possa durar todo o tempo que Deus planejou para ele, para sempre. Essa é a vontade de Deus. Agora, eu quero te dizer uma coisa importante também, perdoar não é um sentimento. Eu disse aqui outro dia, numa mensagem à igreja, amor também não é um sentimento. Essas duas coisas, amor e perdão, não são um sentimento. Tem gente que tem uma visão romântica das coisas. Ah, eu estou sentindo no meu coração que eu amo, ou eu estou sentindo o perdão. Amor e perdão não são sentimentos. Amor e perdão são uma decisão. Por isso eles são um mandamento. Deus não pode mandar que a gente sinta alguma coisa. A gente às vezes não tem controle sobre os nossos sentimentos. Às vezes não tem. Olha, se eles são uma ordem, Deus diz assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem, não é um sentimento. Então eu não vou ficar esperando que o meu coração se encha de amor por aquele meu próximo, aquele meu vizinho. É uma ordem. Então não é um sentimento, é uma decisão. Decida amar. O perdão é a mesma coisa. Deus nos manda perdoar. Então, não, ah, vou ficar sentindo aqui se eu devo ou não perdoar. É uma ordem. Ordem se obedece. Então, não é um sentimento, é uma decisão. Tem gente que fala assim: pastor, eu não consigo perdoar aquele traste. Você não consegue porque você não quer. Porque se você quiser, você perdoa. É uma decisão. Eu não consigo mais amar. O amor acabou. Eu não amo mais. Porque você está romântico demais. Você está querendo sentimento, não é com passarinho cantando, música clássica no fundo. Decida amar. Se você decidir amar o seu esposo, olha o amor. A Bíblia diz que ele cobre multidão de pecados. O amor tem um poder maravilhoso, irmãos. Se você decidir amar aquela pessoa que você acha que não ama mais, ela vai se transformar. Se você decidir a partir de hoje amar, é uma decisão. O amor que você dará a ela vai fazê-la se transformar. É isso que a gente tem que entender. É uma decisão. Decida perdoar e você vai ver a diferença. Agora fique: não, não consigo, não consigo, não consigo. Então viva nesse inferno. É isso que você quer? Viva nesse inferno. viva desse jeito, viva em guerra, aprisionado, torturado pelos verdugos. Não é isso que Deus tem para você. Perdoe, e você vai ver que tudo fica mais fácil. Ame, e você vai ver que você vai começar também a ser amado. Porque o amor faz maravilhas, irmãos. Mas ele não é um sentimento. Ele é uma decisão. Decida amar aquele que te faz mal, como a Bíblia recomenda. Jesus recomendou isso tantas vezes. Mas tem gente que diz, ah, Jesus era louco. Ele não sabe o que ele está dizendo. Ele não conhece aquele meu vizinho. Ele não conhece aquele que fez isso comigo. Mas ele mandou. Ele mandou, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Ele mandou, se alguém quiser tirar a tua túnica, entrega também a capa. Ele mandou, se alguém te ferir numa face, vira outra. Ele mandou. Então aprenda a confiar em Deus e fazer a vontade de Deus e você vai ver que as coisas se transformam. Ou, por outro lado, decida-se entregar-se à vontade do inimigo que quer ver você de cara amarrada, quer ver você sem perdoar, quer ver o seu casamento destruído, quer ver tudo isso acontecer, cada um por si, cada um por um lado. Ele quer ver isso. Não permita que ele faça isso na sua vida. Decida perdoar. E para a gente terminar, irmãos, a outra coisa importantíssima no casamento, que confirma que nós somos uma só carne, é o acordo. Nós precisamos aprender a andar em acordo. Marido e mulher têm que viver em acordo. Em Amós, um profeta bíblico, capítulo 3, versículo 3, a Bíblia pergunta assim, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É a pergunta. Você acha que é possível? Você acha que é possível você caminhar com seu marido, com a sua esposa, sem haver acordo entre vocês? É possível isso? A Bíblia diz que não. Então nós precisamos exercitar o acordo. Por que, irmãos, precisamos acordar? Agora, para que haja acordo, tudo deve ser resolvido pelo casal na presença de Deus. Porque aquele mistério que nós vimos lá no início da mensagem, sobre viver uma só carne, é você, o seu cônjuge, e Deus, são os três ali. Deus está presente santificando o casamento e transformando dois indivíduos num só. Então o acordo é você, a sua esposa e Deus. É esse o acordo que Deus quer ver na sua vida. Quer viver casado? Aprenda a entrar em acordo. Não faça como fizeram Adão e Eva, cada um por si decidindo sozinho o que fazer e um culpando o outro. Viva em acordo, é o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos buscar acordo e buscar a presença de Deus. Lá em Gênesis 2, 24, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a uma esposa. Acordo prevê marido e mulher e Deus. Não prevê sogra, não prevê sogro, não prevê filho, não prevê filha, genro, nora. Acordo. É marido e mulher. A Bíblia diz, deixa o homem, seu pai e sua mãe. Muitos casamentos acabam porque o pai e a mãe fazem parte do casamento. Não pode. Pode até, se não tem jeito, morar junto. É péssimo isso. Pode saber que é péssimo. Mas a condição financeira, às vezes, obriga. Amém. Pode até morar junto, mas participar do acordo não pode. Acordo é maridinho e esposinha. Não é sogrinho, sogrinha, sogrão. Não fazem parte do acordo. A Bíblia diz, deixa o homem, pai e mãe. Ótimo. Honre seu pai e sua mãe, porque é um mandamento de Deus. Você deve honrá-lo, deve respeitá-los, deve fazer tudo por eles. Até quando eles forem bem velhinhos, até a morte. Agora, honrá-los não significa permitir que eles se intrometam na vida do casal. Ande em acordo com a sua esposa. Mas não permita que ninguém se introduza, se intrometa naquele acordo. Filhos, como eu disse, olha, sábado passado eu falei sobre educação de filhos. Olha, irmãos, não permita que o filho ou a filha destrua o seu casamento. Parece incrível, mas eles destroem. Não por eles mesmos, eles não sabem o que estão fazendo. Mas quando o casal começa a preferir os filhos do que o cônjuge, ali está o problema e ali começa a destruição. Ninguém pode entrar no meio da sua relação. Sogra, sogro, filho e filha. Ande em acordo. Vizinho, vizinha, amiga, amigo do trabalho. Tem sempre um bom palpite para dar no seu casamento. bom para eles, né? E para você não vai ser bom, não. Amigo, nunca ouça um amigo do trabalho, principalmente se ele não é cristão, ele só vai te dar ideia errada. E você, querida, nunca escute a amiguinha no salão de cabeleireiro, ela só vai dizer coisa errada. E ela vai dizer para você fazer coisas que ela mesma não faz, mas ela sabe dizer para os outros fazer. É o diabo querendo entrar na sua vida através disso. Entre em acordo logo com seu marido. Teve algum problema? Entre em acordo. Teve uma discussão? Entre em acordo. Acordem. Vão decidir alguma coisa? Entre em acordo. Entre em acordo. Vivam em acordo. Façam tudo em acordo. Tudo em comunhão. E você vai ver se o seu casamento vai sofrer como sofrem os outros aí. Sofrem porque as pessoas decidem viver por si mesmas. Decidem assumir o seu próprio caminho. Por isso que há muito sofrimento, irmãos. Por isso que há muito pesar por aí. Agora, a Bíblia diz, para nós terminarmos, o último versículo que nós vamos ler, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo número 19. Olha só a importância que Deus dá ao acordo. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Palavras do Senhor Jesus. Ele disse, se vocês concordarem, Deus fará maravilhas. Olha a importância de haver acordo. Agora, quando não há acordo, quem entra é o inimigo. E ele vem destruir, ele vem derrubar a sua vida e o seu casamento. Agora, quando há acordo, Jesus chega a empenhar o compromisso de ouvir a sua oração. Ele empenha o compromisso de te abençoar. Ele disse, dois concordarem sobre alguma coisa e pedirem alguma coisa, isso será feito. Olha a importância de você concordar com a sua mulher. Você que se acha muito homem, aprenda a concordar com ela. Aprenda a consultá-la. Aprenda a ouvir a sua mulher. Aprenda. Você vai evitar muita bobagem na sua vida se aprender a ouvir a sua mulher, sabia? Aprenda a ouvi-la. E você, mulher, não queira ser independente, aprenda a ouvir o seu marido. É importante demais. E concordem, porque na concordância, na unidade, Deus derrama a sua bênção sobre nós. É assim que nós vamos viver, irmãos, como casados e casados para sempre. Se nós fizemos uma aliança, vamos honrar essa aliança. Amém, irmãos? Vamos honrar essa aliança. Eu quero convidar você agora, todos que estão aqui, quero dizer, olha, ninguém é obrigado a nada. Eu não quero forçar você a nada. Mas eu quero fazer algo. Para mim, para minha vida. Eu tenho uma aliança com a minha esposa há 16 anos. E eu quero reafirmar esta aliança. Quero que ela venha aqui. Eu quero que ela dê a mão para mim. Eu quero fazer uma oração junto com ela. Mas eu quero convidar você que está aqui essa noite. Se você quer, diante de Deus, na igreja, nós estamos andando na igreja, não é? Diante de Deus, reafirmar o seu compromisso. Que você fique de pé agora, dê a mão para sua esposa e vamos orar juntos aqui, pedindo que o Senhor nos fortaleça. Ninguém é obrigado a nada, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Aqui há uma aliança, irmãos, há uma aliança que o inimigo não penetrará, há uma aliança na qual ninguém vai interromper. Ninguém. Que você, junto com a sua esposa agora, faça com ela esta oração que eu farei agora. Que nós possamos, mais uma vez, dedicar a nossa vida, nos comprometer diante de Deus, a viver uma vida transformada em unidade, nos transformando em uma só pessoa. Nós agora somos um. É esse o plano de Deus. Se você não fez isso até agora, é a oportunidade que Deus está te dando. Se você não sabia disso até o dia de hoje, Deus te trouxe aqui para você ouvir e tomar conhecimento da sua vontade. Agora faça segundo a vontade de Deus. Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui como casais, Senhor. Casais que foram unidos por Ti, que foram abençoados. Nós firmamos um dia uma aliança, Senhor. E nós queremos renovar esta aliança aqui diante de Ti esta noite, Pai. Queremos pedir a Tua bênção. Queremos pedir, meu Deus, que Tu venhas sobre nós. com o poder do Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas, para nos firmar para sempre, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, que nós possamos lembrar, somos um no amor do Senhor, porque o Senhor nos amou, nos uniu, o Senhor nos transformou em um só. Nós firmamos uma aliança de compromisso, uma aliança que é eterna, uma aliança que não acaba. Senhor, nós queremos diante de Ti esta noite, mais uma vez, confirmar esta aliança, dizer mais uma vez de nossos próprios lábios, Senhor, que nós temos um compromisso com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido, nós temos um compromisso, Senhor, uma aliança maravilhosa, e nós queremos nos comprometer, como homens, a amar as nossas esposas, a viver para elas, a nos dedicar a amar, a protegê-las de todo o mal, a santificá-las, Senhor. Nós, como homem, queremos dizer isso. E como esposas, que as esposas digam aos seus maridos, eu quero estar debaixo da mesma missão com você. Eu quero viver sob a tua autoridade. Eu quero estar contigo. Eu não quero ter medo de me submeter à tua autoridade, porque eu sei que Deus estará te dando autoridade. Deus estará transformando a tua vida. Que você dê um passo de fé essa noite. Irmãos, irmãs que aqui estão, que nós possamos dar um passo de fé para declarar para esse mundo maldito que nada vai nos separar, que nada nem ninguém vai separar estes casamentos aqui. Pai, nós queremos pedir a tua bênção sobre nós. Deus, repouse sobre nós a tua bênção, a força necessária para que nós possamos viver em unidade, Pai. É o que eu quero te pedir, que a unidade não seja quebrada, mas que nós sejamos um cada vez mais forte e mais unidos, Pai. Para espanto de todos, para espanto desse mundo e para a vergonha de Satanás. Pai, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe o seu casamento.